Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Maria Alves e este é o Botas Douradas.
Carolina Alves nasceu em Val de Cambra, mas vive no Brasil, precisamente em Santos, estado de São Paulo, desde 2014. É arquiteta e a minha melhor amiga. Dividimos o nosso dia-a-dia, prazeres, sacrifícios, decisões e indecisões há mais de 10 anos. Completamos pelas semelhanças, mas também pelas diferenças. De caráter persistente, termina qualquer tarefa a que se propõe. Empreendedora, em 2016 colocou o mundo da arquitetura on hold para criar uma marca de biquinis básicos. Teve sucesso e pretende escalar cada vez mais essa vitória. É apaixonada pelo que faz e, sem dúvida, a pessoa que conheço com mais vontade de viver.
O Diogo nasceu no Porto em julho de 1987 e foi entre o Porto e Esposende onde ele viveu a sua infância e adolescência. Durante esse tempo, o Diogo dedicou-se ao golfe, às artes, por influência da mãe, e aperfeiçoou os seus dotes culinários. Fez um mestrado em arquitetura, ainda na cidade do Porto, e foi nessa época de faculdade que nos conhecemos. O Diogo tem um olhar e opinião detalhada sobre o mundo em geral. Nenhum pormenor lhe escapa e a sua memória visual é um dom que me surpreende, até mesmo para me salvar de algumas situações constrangedoras. O Diogo desenha incrivelmente bem desde criança e isso faz parte da rotina dele. Juntos, em 2012, criamos a nossa primeira marca de arquitetura e design, a Moscandoli. Em 2014, viemos para o Brasil com o prazo estimado de que em 5 anos estaríamos de volta a Portugal. Hoje, passados 7 anos, ainda estamos aqui com uma marca de biquínis e a trabalhar com renovação de apartamentos. Casados, cúmplices e sócios em tudo o que fazemos.
Bem-vindos, Diogo Mesquita e Carolina Alves. O que é que acharam destas vossas apresentações?
Olá Maria, muito obrigado pelo convite.
Olá Maria, obrigada.
Achamos muito bem, acho que a Carolina resumiu exatamente aquilo que eu sou nestes 34 anos de vida. De forma simples, mas é isso, basicamente.
Estou até emocionada. Foi muito bonito. Acho que cada um falou de uma forma diferente, mas resumidamente, muito bem.
Aquilo que os dois sabemos.
Sim, exatamente.
É muito engraçado porque vocês não tinham, nem um nem outros tinham ouvido, e mesmo o estilo da apresentação é muito, muito semelhante. É super engraçado.
Sim. É, não combinamos, ouvimos algumas coisas do estilo, não é? Mas acho que acabamos por seguir a mesma linguagem, não é?
A mesma linha de pensamento.
Acho que isso demonstra muito o que nós somos como casal.
Sim, o nosso pensamento já é um bocadinho conectado também.
A vossa cumplicidade está implícita. Como é que era o antes da Carolina e do Diogo como casal?
Era turbulento, de certo modo, talvez por questões familiares, não sei. Temos uma família muito boa, tanto de um lado como do outro, mas do meu lado, talvez pelo divórcio dos pais, tudo correu de uma forma um pouco mais fora do esperado na adolescência. E depois, quando entrei na faculdade, comecei a encontrar o caminho que eu queria, que era a arquitetura, que é uma coisa que eu gosto bastante. E entretanto, conheci a Carolina na faculdade e as nossas vidas começaram a caminhar juntas. Nós saímos pela primeira vez e acho que não nos separamos desde aí, e fomos-nos moldando um ao outro, fomos aprendendo algumas coisas um com o outro, ensinamos-nos mutuamente, diariamente, aprendemos características e englobamos essas características um do outro em nós mesmos, e isso foi-nos moldando até ao que somos hoje, e sem dúvida que um sem o outro não seríamos o que somos hoje, tenho a certeza absoluta. Temos capacidade para isso e é uma coisa que eu acho que muitas pessoas a têm, mas às vezes não a conseguem explorar. E às vezes encontrar alguém que nos completa nesse sentido ajuda-nos a crescer.
E a arquitetura? Sempre foi o curso que vocês queriam, tanto um como o outro?
Não. Acho que na visão do Diogo, sim. Ele já tinha a certeza, assim como mostrou a minha apresentação de Diogo, que queria arquitetura ou algo ligado às artes. No meu caso já foi um bocadinho diferente. Eu sempre fui uma pessoa mais ligada à área das ciências. Eu estudei científico-natural, na época ainda era científico-natural na escola, mais à parte de desporto também. E só no último ano da escola secundária é que eu comecei a perceber que queria talvez algo ligado às artes e foi um bocadinho complicado porque eu precisei fazer geometria descritiva e não tinha. Precisei fazer algumas disciplinas ligadas às artes que depois fiz exame à parte para entrar no, na faculdade de arquitetura. Mas para o Diogo acho que foi algo mais natural.
Sei lá, para mim foi de certo modo. Eu tenho uma irmã arquiteta mais velha, meu pai é engenheiro civil. A família da minha mãe tem duas tias-avós formadas em belas artes. A minha mãe pinta, sabe esculpir, enfim, sempre foi muito ligada à arte nesse sentido. Eu nunca pensei em arquitetura diretamente, até a minha irmã ser arquiteta, acho eu. Eu tinha pensado em outras hipóteses, engenharia civil, inclusive, mas eu não sou muito bom em matemática. Então fui para a arquitetura, porque eu gosto de desenhar, mas gosto de arquitetura, mas nem é aquilo que mais me dá prazer hoje em dia. Eu gosto de pensar projeto, gosto de desenhar projetos, mas gosto dessa parte. Eu não tenho um perfil de arquiteto técnico.
Tu estiveste em 3 gabinetes?
O primeiro foi no Zoda, em 2010. Foi o meu primeiro escritório. Eu estava no 4º ano da faculdade e fui trabalhar com o Diogo Brito, com o Rodrigo Vilas Boas e com o Francisco Lencastre. Eles tinham vindo da Zavid, do Remo Culas e dos Menos é Mais e montaram um escritório. E fui muito na base de experiência, de começar a lidar com o mundo de trabalho. Foi uma ótima experiência e eles foram os grandes impulsionadores da minha vontade de fazer mais da arquitetura, porque eles têm muita energia, eles têm muita garra, muita vontade de empreender, enfim. E comecei a abrir um pouco os olhos ali. Depois fui trabalhar com um professor do primeiro ano, que foi um ótimo professor que nós tivemos, os dois. O professor Fernando Pinheiro, no A43 Arquitetura. Trabalhei com ele durante, acho que meio ano, um ano, enfim, mas já estava no 5º ano da faculdade, já tinha menos disponibilidade. E depois disso, terminei o curso e fui trabalhar na Pedra Líquida, com o Nuno Grande e com a Alexandra Grande, que embora não seja arquiteta, foi, acho que, das pessoas que mais me... Embora não tivesse um contacto direto com ela no dia-a-dia, porque nós éramos arquitetos, ela não é arquiteta, ela é uma mulher mais de investimentos, foi com ela que eu tive um pouco mais ainda do que no Zoda de contacto com o mundo dos negócios, porque a Alexandra é uma pessoa extremamente versátil nesse sentido e com muita vontade de comprar, renovar, vender, de investir. Tem uma visão muito boa e depois tem um excelente bom gosto também, para que não é uma coisa muito normal, os arquitetos não pensam muito no bom gosto da coisa, querem que a coisa seja funcional e pronto, e é sempre a premissa, não é? Mas a Alexandra tem aquele extra à parte que o arquiteto não se preocupa, talvez por ser engenheira, não é? Tudo o que ela fazia era muito bem feito. E depois, dentro do escritório, tive colegas muito bons, que hoje já têm escritórios deles, e aprendi muito com eles. Não, eles são todos da Escola de Coimbra, não era próximo do curso que eu tirei, então deu para aprender muitas regras com eles e formei-me bem lá, embora tenha sido só um ano, porque, entretanto, viemos para o Brasil. Mas foram 3 aprendizados distintos, mas muito interessantes.
E houve algum motivo de terem sido aproximadamente um ano em cada escritório? Sentiste que já era suficiente?
Sim.
E querias algo novo sempre? Ou,
sim.
Ou aconteceu?
Aconteceu, mas também porque queria algo novo, porque talvez pela veia empreendedora de não me querer filiar sempre ao mesmo escritório e ficar a trabalhar para alguém, sempre quis ser independente e acredito que isso é o principal para uma pessoa conseguir se libertar e chegar mais longe, mas muitas vezes até um ano acho que até é demais, porque é bom trabalhar com os outros, é muito bom para aprender, mas se nós não fomos feitos para isso, nós temos que nos libertar e seguir o nosso próprio caminho. Até que depois vim para o Brasil e aí sim fiquei 3 anos numa empresa, praticamente 3 anos, numa construtora. Mas as condições eram completamente diferentes, não é? Nós entramos aqui com visto de trabalho, tínhamos obrigações que não tínhamos em Portugal ainda e sacrifícios para nos tornarmos estáveis que não tínhamos em Portugal, não é? Nós até aí vivíamos confortavelmente. Quando viemos para o Brasil, tínhamos que nos sujeitar a certas coisas e ao fim dos 3 anos é que foi o momento ideal para eu me libertar e poder seguir o meu caminho. Mas até aí não havia hipótese nenhuma.
Então, e vocês cruzam-se na Pedra Líquida, não é?
Sim, Sim, nós, eu fiquei também a fazer um pequeno estágio na Pedra Líquida. Não fiquei um ano como o Diogo, até porque eu estava a fazer ainda, eu era um ano atrasada em relação ao Diogo, eu estava a fazer o meu quarto ano de faculdade. Então, em todos os tempos livres que eu tinha da faculdade, eu passava um bocadinho na Pedra Líquida e ajudava a fazer ou maquetes, ou a desenvolver alguma coisa, mais desenho, tudo o que estivesse... Que estivesse a precisar de uma ajuda, eu estava lá para ajudar, ou tirar, fazer medidas, medição em alguma obra. Então, todos esses tempos livres eu aproveitava também para ir e aprender, não é? Com a equipa, que era uma equipa incrível.
E essa veia empreendedora já surge nessa altura, não é? Com a Mosca Andoli.
É, nós criamos a Mosca Andoli em 2012, não é? 2012, numa de experimentarmos. Sim, criamos a Mosca Andoli. Inicialmente começou por ser um projeto para desenharmos mobiliário que tínhamos sempre em mente. Eu gosto muito de desenhar e a Mosca Andoli apareceu. O nome Mosca Andoli é porque a Carolina é Oliveira e eu sou Mesquita e ficava tudo muito estranho e apareceu a Mosca Andoli, que era Mesquita em inglês. E até hoje é um bocado isso, não sei se é ridículo ou não, mas fez sentido no momento e ficou engraçado e pronto.
Inicialmente a Mosca Andoli surgiu mais porque tínhamos um certo gosto em comprar algumas peças usadas e renová-las.
Renovar, então, cadeiras antigas,
principalmente cadeiras, enfim. Sim, nós fazíamos muito isso, chegamos a fazer... em várias peças antigas de design e a revender também. Então acabou por ser mais um ponto extra quando criamos a marca.
Sim.
Pensar que poderíamos talvez com a marca fazer talvez um negócio de revenda de móveis usados e renovados por nós.
Sim, renovados de uma forma muito fiel ao original.
Sim,
nada
muito
de...
leve.
Nós gostamos de encontrar peças... cadeiras dinamarquesas, Danish, ou, enfim, outro tipo de cadeiras que aparecem despercebidas em alguma feira ou no OLX, enfim, onde tivessem que estar, nós estávamos à procura e o que aparecesse nós tentávamos fazer negócio com elas. Mas enfim, depois ficou um pouco em stand-by quando viemos para o Brasil, todo esse projeto de mobiliário.
O que é que vos faltava em Portugal? Porquê a decisão do Brasil?
Financeiramente, o Brasil era muito mais aliciante na época. A proposta de trabalho que encontramos aqui era mais interessante. A perspectiva em 2014 do que Portugal poderia oferecer, apesar de estar a começar a crescer o país, turisticamente estava a haver muito investimento, não era aliciante para nós. Nós não queríamos ficar limitados a Portugal, queríamos sair do país, queríamos conhecer outras culturas, tentar escalar mais o nosso ganho financeiro.
Sim, nós sabíamos que na nossa área, especificamente arquitetura, nós íamos provavelmente levar uns bons anos até conseguir sair de casa. Sim. Dos pais, conseguirmos juntar, conseguirmos fazer toda uma...
Poderíamos até conseguir isso.
Uma independência conjunta que provavelmente aqui no Brasil nós já íamos adiantar.
Não que em Portugal não conseguíssemos, nós levando a tudo o que nós somos hoje como investidores, nós compramos o nosso primeiro apartamento em Portugal, na época em que o turismo começou a bombar, como falamos, em 2014, nós ainda fizemos um bom investimento na Baixa do Porto. Tudo isto muito, muito pela visão que tivemos na Pedra Líquida, de ver o que se estava a passar, de ver os negócios que corriam. E compramos um apartamento ali na Firmeza, perto do Bolhão. Colocamos o apartamento para alugar uma semana depois. O apartamento era excelente, tinha ótimas condições, estava em ótimo estado, mas estava mal pintado, tinha uma alcatifa no chão. Aquilo basicamente foi pintar de branco e limpar o chão, e o apartamento ficou outro. Então, numa semana alugamos, podíamos ter ido para lá viver. Se calhar muita gente teria feito isso, já estávamos juntos há 3, 4 anos. Podíamos ter feito, mas não queríamos isso. Queríamos investir, queríamos ter mais um ganho financeiro ali para, nos primeiros anos de vida, esse sacrifício refletir num ganho de capital para que em 5, 10 anos tivéssemos mais confortáveis e tivéssemos as condições que queremos ter e que temos hoje.
Essa veia empreendedora já vem de um bocadinho de traço em alguém na família ou foi mais só pela questão da pedra líquida?
Para mim vem.
Porque é super pertinente, mas
sim.
Muitas vezes as pessoas estão novas, não é? Estamos a falar de acabar de sair do curso e ainda mais nós que não temos essa formação de gestão. Não, às vezes, infelizmente, para a maior parte das pessoas demora um bocadinho mais a surgir. Vocês já tinham algum background?
Eu acho que tanto do lado de Diogo como do meu lado, os nossos pais, o meu pai e o pai de Diogo, sempre foram empreendedores. Então eu acredito...
Não o meu pai, a minha mãe em particular.
Sim, mas acredito que daí já tivemos uma...
apoio,
uma certa visão.
Uma certa visão.
Sim, sim.
Não, eu sei que a minha mãe não, conscientemente, sempre foi uma pessoa empreendedora, sempre quis comprar apartamentos bons, enfim, acho que muito pela família em si. Ela não foi ajudada, talvez, nesse sentido, a se tornar independente. Mas eu sou muito o que ela era, mas de uma forma como investidor. Ela fazia para a família, eu faço para a família também, porque lá está, queremos ter o nosso conforto financeiro para a família que temos, mas eu vejo-o como um negócio, acima de tudo. Eu gosto de comprar apartamentos, restaurar e vender. Começamos em comprar cadeiras, restaurar e vender, hoje fazemos isso com apartamentos, que é bem mais interessante.
E então, como é que dão esse salto? Primeiro, o Brasil e Santos, porquê?
Eu tenho família aqui em Santos, então acabou por ser um apoio na nossa mudança e na nossa estratégia de mudar de país. E essa família também nos incentivava, antes, quando nós estávamos em Portugal, a vir para cá. Então nós acabamos por escolher Santos e ficar em Santos por esse apoio inicial. Mas ainda assim, passados 7 anos, nós percebemos que é uma cidade ótima para se viver, é uma cidade com imensa qualidade de vida e continuamos aqui, mesmo já tendo pensado várias vezes em nos mudarmos para São Paulo.
São Paulo está aqui ao lado, estamos uma hora de São Paulo. Se quisermos agora que estamos aqui e terminamos esta conversa, metemos-nos no carro e vamos lá jantar e vamos lá fazer o que tivemos para fazer. Mas não temos essa vontade de viver lá hoje, porque é completamente diferente a realidade. É uma cidade muito mais...
eufórica, não
muito
para.
Mais eufórica. Seria bom, possivelmente, porque o volume de contactos e de negócios talvez ainda fosse mais rápido do que o que nós fazemos aqui em Santos, mas achamos importante, de certo modo, ter um conforto, uma qualidade de vida um pouco mais tranquila e focarmos-nos em fazer as coisas no nosso tempo, bem feitas, mas no nosso tempo, sem tanta euforia também.
Quando vocês vão para aí, já vão com contactos de trabalhos que tiveram? Ou vão numa de pesquisar?
Eu sim. Eu já vim com... viemos passar aqui umas férias ao Brasil, isto foi no verão, e eu fiz uma entrevista de emprego numa construtora de uma família portuguesa. Uma entrevista que foi ajudada pelo tio da Carolina, era um grande amigo dele. Há uma comunidade portuguesa muito grande aqui no Brasil e em Santos, não é? Santos é a cidade com mais portugueses por proporcionalmente em relação à população. O Rio tem mais portugueses, mas aqui tem mais proporcionalmente. E apareceu esta entrevista com o Sr. Arménio Mendes, que enfim hoje já não está cá. Que foi um grande empreendedor, veio para o Brasil sem nada, esse sim, veio para o Brasil sem um tostão nas calças, como ele dizia, e fez um império que eu nunca tinha visto. E vim trabalhar com ele, ele aceitou-me, fizemos entrevista, correu tudo bem, e passado um mês vim para o Brasil definitivamente, e a Carolina veio bem em seguida.
Sim,
ainda estava
depois,
a terminar o curso, não é, também?
Depois de Diogo, estava a terminar a minha tese de mestrado. Na verdade, eu vim com o Diogo, voltei depois de 2 meses para defender a minha tese de mestrado e não tinha nada certo como trabalho, como emprego aqui no Brasil. Então, a minha sugestão para mim mesma, sabia que tinha que me esforçar chegando aqui, fazer um currículo, fazer um portfólio, um pequeno portfólio e bater de porta em porta para entregar. E foi isso exatamente o que aconteceu quando eu cheguei ao Brasil. Eu comecei a ver todos os escritórios de arquitetura que tinha mais próximos. Vi alguns também em São Paulo, mas não era essa a minha intuição. Né? Não queria ir para São Paulo, queria mais próximo. Comecei a ligar, fui bater à porta de todos os escritórios de Santos, de arquitetura. Dava preferência àqueles que eu me identificava mais, claro, com o tipo de arquitetura. E coincidentemente, num espaço que eu fui, que nem sequer era escritório de arquitetura, era uma loja de móveis, de cozinhas, uma das pessoas que estava lá e com quem eu fiz a entrevista e sugeriu-me para um escritório de arquitetura, que foi o escritório que eu depois fiquei a trabalhar durante 2 anos e meio, que eu adorei a experiência. Os proprietários do escritório eram super meus amigos, colocaram-me à vontade, explicaram-me tudo o que eu precisava de saber aqui no Brasil, introduziram-me nas obras também, que eu adorei, e acabou por ser uma experiência única. Até hoje eles são meus amigos. E quando eu acabei por criar a marca da Basichini, eu trabalhei meio tempo no escritório e na Basichini, e eles compreenderam perfeitamente também essa mudança, ajudaram-me imenso a fazer essa mudança.
E como é que surgiu esse projeto?
A Basichini surgiu um bocadinho através de uma brincadeira, que não depois deixou de ser brincadeira. É difícil de explicar porque é um amor, sim, por praia, por sol, por biquínis, mas nada que eu achasse que poderia ser um projeto a longo prazo e um sustento de vida, tanto para mim como para o Diogo, uma empresa familiar. Surgiu talvez mais porque eu tinha um biquíni básico, que quando eu vim para o Brasil não se encontrava lojas, nem online, nem lojas físicas com peças assim. E porque sempre que eu usava aquele biquíni e estava na praia com alguém, com alguma amiga, perguntavam-me onde é que eu tinha comprado aquele biquíni. E eu dizia que não era brasileiro. Então eu achei que realmente estava aí uma lacuna no Brasil, que apesar de ser o lugar, não é,
Dos biquínis,
onde a
claro.
produção de biquínis, eu achei que estava a faltar alguma coisa e que provavelmente mais cedo ou mais tarde a moda dos biquínis básicos iam chegar aqui. E se não fosse eu também a começar esse lançamento, alguém ia ser. Então numa brincadeira, comentei com o Diogo achou uma ideia boa. Fomos procurar confecções, fomos procurar fornecedores. Ele disse a Diogo, vamos fazer poucas unidades, vamos tentar ver o que é que acontece. E criar uma marca no Instagram, unimos os nossos pensamentos, as nossas forças, surgiu o nome Basichini, que é uma junção de biquíni com básico, e percebemos que podia ser um nome forte, um nome vencedor, e que se nós começássemos devagarinho por baixo, com algumas peças e com variedade, que provavelmente ia dar certo. E estamos aqui, deu super certo, hoje produzimos cerca de 5 mil peças por mês, sempre com o mesmo modelo e com muita variedade de cores. Então, estamos extremamente felizes com a marca.
Quer dizer, contas isso como sendo muito fácil, não é?
Sim,
Mais ou
não,
menos.
não é fácil. É
Para uma
fácil,
pessoa,
no fundo é fácil, mas
no fundo é fácil.
no fundo,
Eu tenho.
com persistência
A vida é fácil.
e com gosto, não é? Porque foi algo que nós fomos ganhando muito gosto na marca, por perceber que realmente era algo que dava certo. Então, torna-se fácil, torna-se não é um emprego, é um hobby que tu, não é, acabas por abraçar e.
Sim, o que a Carolina disse é interessante, até é um hobby. Eu acho que eu não trabalho hoje em dia. Nada do que eu faça, bem, raramente é trabalho, alguma coisa. Vamos dizer assim, 90% é prazer, 10% é trabalho. Tudo o que eu faço porque gosto de fazer, realmente. E a Carolina, acho que na Basichini talvez seja 80% prazer e 20% trabalho, porque criar uma marca e sustentar uma marca é bem diferente daquilo que eu faço. Mas tem muita burocracia por trás também, tem coisas para fazer. Mas acima de tudo é um prazer e isso é uma das grandes vantagens.
Explica-nos agora a tua parte, Diogo.
A minha parte é compra, reforma, como se fala aqui no Brasil, compra, renovação e venda de apartamentos. Por enquanto é só apartamentos porque não apareceu outro negócio à frente. Procuramos muita coisa, eu sou incansável na pesquisa que faço. Todos os dias estou em todos os sites de venda de imóveis a ver as oportunidades que aparecem. Começou em Portugal, quando compramos o apartamento na Baixa. Como eu falei, alugamos esse apartamento ao fim de uma semana, porque era um apartamento muito bom, tinha características excelentes. Ao fim de um ano decidimos pôr o apartamento à venda, isto foi numa quinta-feira, vendemos no sábado, pelo dobro do valor que nós compramos. Isto foi em 2014, Portugal estava a crescer, em 2015 vendemos o imóvel. Hoje possivelmente teria vendido pelo triplo, mas não vale a pena ficar agarrado também ao que... Enfim, ganhamos o que tínhamos para ganhar, pagamos no dinheiro, trouxemos para o Brasil e fizemos muitos negócios que se traduzem em muito mais do triplo do que eu teria feito nesse imóvel. Então também não vale a pena ficar agarrado toda a vida àquilo, só tenho que pagar, obter o lucro dali e seguir em frente, não é? Senão ficamos sempre na mesma, no mesmo patamar também.
Como é que vocês fizeram? Ou seja, vocês compraram o primeiro imóvel e ficavam a arrendar outro?
A Carolina vivia com os pais, mas tinha um apartamento no Porto, que onde ela viveu enquanto estudava. E eu vivia com a minha família ainda, partilhava um pouco o apartamento com a Carolina. Mas quando compramos esse apartamento foi só para pôr a alugar, para ter um lucro ali mensal.
E depois no Brasil?
Depois no Brasil, nós viemos para aqui, tinha apartamento da empresa em que eu trabalhava, eles forneceram-nos um apartamento, pagávamos só as contas, e esse apartamento ainda ficou durante um ano connosco, o apartamento em Portugal. Ao fim do ano vendemos, trouxe o dinheiro para o Brasil, pusemos a render aqui a 1% ao mês, que é uma coisa absurda. Hoje em dia já não é assim, já não rende isso tudo, ainda rende 0,20 e qualquer coisa, que mesmo assim ainda é muito bom.
Sim.
Comparativamente
a Portugal.
Sim, Portugal não tem nada disso.
É, não tem nada disso. Então esse 1% ao mês era o dobro do que nós ganhávamos em aluguer em Portugal. Então tivemos o lucro do apartamento, tínhamos 1% ao mês aqui durante 2 anos. E só ao fim de 2 anos, quando eu estava para sair da empresa que eu estava aqui, é que decidimos comprar um imóvel aqui também. Demorou tempo, porque tínhamos receio, não sabíamos se queríamos continuar sempre no Brasil. Então tivemos que apalpar bem o terreno, conhecer a cidade. Quando eu saí dessa empresa, coincidiu que queríamos comprar uma casa para nós. Íamos deixar o apartamento da empresa em que eu trabalhava, não é? Tínhamos que comprar uma coisa para nós. E começamos a procurar apartamentos e bons negócios, não é? Tinham que ser imóveis que tivessem um potencial de renovação grande. Santos tem muito apartamento antigo, porque é uma cidade antiga, uma época bem modernista. Tem um reciclar muito grande de pessoas. As pessoas vêm para Santos viver aos 60 anos, ficam aqui 20 anos, enfim, morrem. E os apartamentos muitas vezes ficam livres para os filhos, querem se desfazer, querem vender e acabam por ficar antigos. Apareceu este apartamento, o primeiro apartamento que aqui compramos. Não tínhamos como fazer as obras e pô-lo à venda e ficar à espera que fosse vendido, então fomos para lá viver, não é? E demoramos 8 meses lá, acho eu, foram 8 meses para o vender. Em 8 meses vendemos o imóvel e pronto, foi a nossa segunda venda. E por aí vai, entretanto já compramos um apartamento em São Paulo também, em planta. Compramos um apartamento com 300 metros quadrados após esse aqui em Santos. Já o vendemos também passado um ano. E agora estamos noutro apartamento também com 300 metros quadrados. Fomos escalando de 90 para 100.
Mas vocês vão vivendo nesses apartamentos, é isso?
Sim, nesse que estamos agora a viver. A ideia é possivelmente vendê-lo. Inicialmente não era essa a ideia, mas esta nossa veia... De comerciante não nos deixa
alojar por mim.
É muito complicado isso também, mas faz parte, não é? Ainda somos novos, então não temos que ficar presos às coisas. Mas o último que nós vendemos não vivemos lá. Era um apartamento muito grande, eram três andares, um triplex. E o apartamento recebeu obras profundas. Nós demolimos o interior todo, mudamos as escadas de lugar. Fizemos uma piscina nova na cobertura e quando estava para ficar pronto percebemos que ia ser demasiado grande para nós, até para vivemos durante um período, e coloquei à venda. Isto coincidiu um pouco ali com a pandemia, o que foi bom nesse sentido de apartamentos grandes, porque muita gente quis apartamentos maiores.
quer apartamentos maiores, quer casas. Então o negócio de alto padrão no Brasil ganhou muitos clientes com a pandemia. Tivemos 3 visitas nesse apartamento, 3 ofertas, a terceira oferta eu aceitei. Tivemos um ganho financeiro de 100% do valor do investimento que ali fizemos, que foi um valor muito alto. Nós esperávamos que ele tivesse uma rentabilidade muito grande, mas não tão rápido. Esta ideia também de viver nos imóveis é um bocado para nos dar uma margem ali de espera até vender o imóvel, não é? Mas para isso não foi preciso. Nós compramos, renovamos e vendemos. Foi limpinho.
E a parte de renovar, no fundo, acaba por ser só interiores, não é?
Acaba por ser só...
Vocês não lidam com as câmaras?
Lidamos. Neste caso tive que lidar porque o apartamento, como era um último andar de um prédio, eu fiz uma piscina nova, fiz uma cobertura, restaurei a cobertura, o último andar dela. Então tive que lidar. Não assinei nada, eu contrato uma colega minha aqui com quem eu trabalhei, que ela é muito próxima da câmara, sabe, tem os contactos todos, já conhece o procedimento, e eu não tenho necessidade de assinar o projeto, não é a minha ambição, eu quero fazer um bom negócio, fazer a base do projeto e depois fazer uma boa venda. A arquitetura interessa-me muito, mas o que me interessa mais é o negócio em si. Não pelo ganho financeiro, mas pelo prazer de saber que comprei com um preço bom de mercado e que vendi num valor justo, bem mais alto, como é óbvio, mas justo para o que eu fiz lá. Todas as obras que nós fazemos como se nós fôssemos viver lá e só compramos apartamentos. É uma premissa nossa, nós só compramos coisas, imóveis, onde nós viveríamos. Não, mesmo pode ser um ótimo negócio, posso ganhar muito mais... Noutro tipo de negócio, talvez sim, talvez não, mas também tem que ser apelativo para nós. Tem que ser uma coisa que eu diga. Eu não vou vender isto a uma pessoa se eu mesmo não viveria lá. Então, é sempre essa a premissa, não é?
Então, e agora para o futuro, os planos?
Os planos, olha, tivemos em Portugal agora há 2 meses atrás.
Meses.
E tivemos 2 meses. Foi a primeira vez que tivemos em Portugal em 7 anos, tanto tempo. E habituámos-nos muito a estar lá, foi muito bom. Foi muito mal em algumas coisas, mas muito bom também.
Muito mal não existe,
foi? Não, assim, é não, foi muito mal porque... mal não é mal, é, enfim, no sentido de que já não estamos habituados a ficar em casa dos pais e quando vamos lá temos que ficar. Não que eles nos tratem mal, eles tratam-nos bem demais até. E, só que a nossa independência, a nossa liberdade, que é ótima, mas também pode ser complicada nesse sentido... Porque nós estamos habituados a estar um com o outro, não é? Temos amigos, temos familiares próximos, mas a nossa vida é feita um para o outro. Nós estamos juntos há 7 anos aqui no Brasil, mas podiam ser 30, porque é o dia-a-dia, 24 horas, é quase, sobre 24 exatamente. Horas juntos, praticamente, o que é ótimo e até hoje tem corrido tudo bem, não é? Mas quando vamos a Portugal é muito estranho partilhar a casa com outras pessoas, as vivências, enfim. Estamos a comprar um apartamento agora em Portugal também, por causa disso. Fizemos esse investimento. Mas a ideia é voltar, eu quero muito voltar, acho que a Carolina também quer, eu quero mais, porque hoje já temos uma condição que nos permite fazer investimentos em Portugal que não tínhamos antigamente. Nós queremos ir para aí, queremos comprar terrenos e construir, o nosso objetivo é esse, não comprar apartamentos, restaurar e vender. Isso acho que vai terminar aqui no Brasil, a ideia aí é fazer de raiz... que é bem mais interessante como para arquitetos do que estar a pegar em coisas que os outros já fizeram e ter que fazer melhor delas.
Mantendo a Basiquini também?
Mantendo, sim. Acho que a Carolina pode falar sobre isso, mas sim.
A vontade de Diogo é um bocadinho mais forte do que a minha, acho que em certa parte por causa da Basiquini, não é? Porque eu sei que, é, no fundo, é o meu bebê, é nosso, mas é o meu bebê de nascença e que eu sei que é uma outra... Vai ser uma responsabilidade extra se eu tiver que estar em Portugal a tratar da Basiquini. Então, às vezes nós conversamos sobre a possibilidade de vivermos cá e lá, não é? Vivermos entre o Brasil e Portugal e passar alguns meses aqui, alguns meses em Portugal. E essa é a nossa expectativa, por isso é que também estamos a investir nesse apartamento. Mas queremos muito estar mais próximos da nossa família. Continuar, provavelmente, a ter a Basiquini.
Sim, embora a nossa vida seja perfeita neste momento.
é muito ingrato em definição sempre do que é o futuro. Uma pessoa nunca sabe muito bem para onde é que caminha. Apesar de nós termos objetivos bem traçados, há sempre essa dualidade de vontades. De hoje estamos muito bem no Brasil, mas também queremos muito estar em Portugal. Se me perguntar se queres ir jantar hoje a Portugal, eu vou jantar a Portugal, mas não posso ir, não é? E adoraríamos ir passar o final de semana aí, enfim.
Ainda não, não é? Quem sabe?
Ainda não. Hoje já podemos falar muito mais próximos com a nossa família. Falamos com eles todos os dias do que antigamente se podia. E isso fez-nos aguentar aqui tanto tempo. Aguentar, num bom sentido. O Brasil tem características fabulosas e é um país fantástico para viver. Já gostei mais, porque lá está, era tudo mais novidade, não é? E estávamos numa época de crescimento. Hoje falamos de um lado mais confortável na nossa estrutura e isso dá-nos, alicia-nos a viver em Portugal. Porque nós sempre que vivemos em Portugal vivemos de forma dependente das nossas famílias. Hoje já não temos isso, então dá-nos esse bichinho de curiosidade de o que é que será viver em Portugal com as nossas coisas, com a nossa casa, com o nosso conforto.
Com a nossa independência.
Nós tivemos 2 meses em Portugal e a marca funcionou. Nós temos funcionários aqui e que não vai acabar, não é? É uma marca que vai continuar.
Ficava aqui a falar com vocês sem parar, porque há sempre imensas questões a querer saber, mas o tempo é escasso, aliás já nos alongamos. Vou só terminar assim com umas perguntas rápidas.
Tá bom.
Podem responder os dois ou um ou outro, vocês o que decidirem. Quem foi essencial para a vossa evolução e de que forma é que isso aconteceu?
Meus pais. Os meus pais são extremamente nossos amigos,
sim,
extremamente companheiros e incentivadores, posso dizer, e acredito que foram duas pessoas que nos impulsionaram muito.
Sim, eu diria os pais da Carolina e a minha mãe. Acho que a minha mãe é uma pessoa que ela pode ter os seus medos, como a mãe da Carolina tem também, mas incentiva sempre. Vai, filho, tu sabes o que fazes e então vai em frente. O pai da Carolina confia em nós de olhos fechados. Se eu disser ao pai da Carolina que quer comprar um imóvel novo, ele diz logo, compra, vocês sabem o que fazem. Nem fica com dúvida, mas temos que conseguir.
E tem sorte com essa família, não é? Porque também há aqueles pais, sim, muito preocupados e acham sempre que tudo
vai dar errado.
Não se pode arriscar,
ainda hoje
tudo
li,
seguro.
Ainda hoje li sobre isso.
Assim tão linear e no fundo é uma sorte essa.
Sim,
que vocês,
sem dúvida.
Tem. Muito resumidamente, como é que é uma rotina de um dia vosso?
Hoje em dia, eu até tenho vergonha de falar. Não, olha, eu vou falar o meu dia. Não, eu posso falar o meu dia.
Conto, porque eu sou a primeira a acordar, então eu vou contar.
Acordamos cedo, atenção.
Acordamos cerca das 7h30, eu levanto-me primeiro que o Diogo, faço o nosso belíssimo café da manhã, posso dizer, preparo o nosso café, um café recheado com fruta, tapioca, é a refeição do dia que acho que nós damos mais valor. Acordo o Diogo com muito carinho, tomamos o café da manhã juntos. Depois disso, acabamos por ficar um bocadinho mais separados. Eu vou para o escritório, fico a parte da manhã no escritório, na Basiquini. Às vezes o Diogo vem também, quando é preciso fazer alguma reunião mensal ou alguma reunião semanal, o Diogo vem para o escritório. Caso contrário, o Diogo fica a tratar da parte de obra, de contacto com fornecedores. Fica na obra a tratar também de...
Agora estou mais por casa, porque a única obra que nós estamos a fazer agora é aqui em casa. Nós cometemos a loucura de fazer obras a viver enquanto vivíamos aqui. O que vale é que o apartamento é grande e dá para quase não ouvir a obra acontecer do outro lado da casa. Então tenho estado mais por casa e é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de estar por casa, gosto da vida de casa. Então estes últimos 4, 5 meses têm sido, também 4, 5 meses porque estivemos em Portugal no meio, têm sido a lidar com a obra, acordamos, fazemos o café da manhã, lido com a obra, fornecedores, compra, vende.
Tentamos almoçar sempre juntos.
Almoçamos sempre
também
juntos.
O Diogo, como eu disse, é um ótimo cozinheiro.
Eu gosto.
É um belíssimo chefe.
Eu gosto de fazer o almoço, não
faz
gosto.
Faz almoço e jantar. A tarde continua a ser passada no trabalho. E à noite, sim, sempre que podemos, vamos ou fazemos o nosso treino. Tentamos ter um treino regular para libertar a nossa mente e corpo.
Eu treino 4 vezes por semana, que era uma coisa que não fazia em Portugal. treinador vem aqui a casa, que é a melhor forma de se treinar, porque se nós tivermos que ir até ao treinador, não vai acontecer, se ele vier até nós, acontece. E pronto, damos a volta à bicicleta, bebemos um coco na praia.
Na praia, que é isso que Santos tem de bom.
Um conselho para quem está no início de uma carreira de empreendedor?
Muito sacrifício. Mas sacrifício a sério. Para nós o dinheiro está sempre escasso. Nós temos sempre o dinheiro investido em todo lado. Nunca temos dinheiro connosco. É um problema de ser empreendedor. Uma pessoa não consegue ter o dinheiro parado.
Sim, mas inicialmente é sacrifício de poupança, eu acho.
É um sacrifício de poupança.
Eu acho que a pessoa tem que não gastar em pequenas coisas que às vezes se acha irrelevante, como
um jantar fora
ou uma saída à noite, mas foram coisas que nós, no início, quando chegamos ao Brasil, raramente fazíamos.
Nós não jantávamos fora durante dois
anos.
Porque
nós preferíamos não gastar todo o ordenado que ganhávamos e colocar uma parte desse ordenado. Às vezes gastar só o ordenado do Diogo e todo o meu ordenado que sobrasse nós ponhamos numa conta para ir acumulando, vendo o dinheiro crescer. E eu acho que esse sacrifício inicial é extremamente importante. Quando nós chegamos ao ponto que achamos que já podemos gastar um bocadinho mais do que o normal, eu acho que aí sim, aí já... Mesmo com o Diogo dizendo que investimos todo o nosso dinheiro e que o dinheiro está sempre escasso, realmente está, porque nós adoramos ter o dinheiro a rodar, mas sabemos que também podemos gastar em outro tipo de coisas que há uns anos atrás nós jamais fazíamos.
Hoje fazemos férias, já estamos fora. Hoje já fazemos essas coisas, mas mesmo assim tentamos ser controlados, embora gostamos de fazer as coisas bem feitas, e eu acho que isso é fundamental, poupar e gastar bem gasto. Não sei, isto parece uma lição muito simples, mas é muito difícil de... Parece muito fácil de dizer, mas é muito fácil também de se cumprir, é só ter muita regra.
Porque como tu referiste bem, nós, a educação, a gestão e a parte financeira, tanto na escola quanto na faculdade, não nos é passada. E às vezes nem em casa, não é? Às vezes nem conseguimos ter isso em casa de forma aberta.
Não é.
E acho que seria algo essencial para muitas vezes a pessoa ter essa noção de que no início é preciso uma poupança, é preciso saber gerir um bocadinho o dinheiro que se gasta e no que é que se gasta, para depois sim ter esse impulso.
Ah, uma coisa muito importante, na minha opinião. Acho que, vamos lá, duas coisas, a poupança e rodearmos de pessoas que realmente lutam pelos mesmos objetivos que nós.
Também.
Isto para mim é mandatório, eu sou muito chato nas minhas relações, muito mais que a Carolina. Eu dou-me com poucas pessoas, dou-me com realmente, eu conheço muita gente e gosto de muitas pessoas, mas realmente dou-me com pouca gente. E tento-me dar sempre com aquelas que têm a conversa muito próxima da minha e os objetivos próximos dos meus. E acho que isso é fundamental em tudo, não por interesse.
E foste cruzando com muitas dessas pessoas?
Fui-me cruzando com muitas dessas pessoas, umas ficam pelo caminho, outras não, mas acho que nós temos que nos dar com as pessoas por interesses mútuos, de prazer, de amizade, de uma boa relação. Não é juntar-me àquela pessoa só porque ela me vai trazer algo de positivo, não é isso. Mas o que é que aquela pessoa pode me ensinar e o que é que eu posso ensinar a ela?
Um livro, filme, artigo ou podcast que vos fez mudar a percepção de alguma coisa ou que, por sua vez, vos fez impulsionar e evoluir?
Nós temos lido um ou dois livros por ano,
nós
com sorte.
Nós lemos bastante agora sobre sempre livros de biografias. Ou Elon Musk, ou Bill Gates. Então nós já gostamos sempre de comprar livros de biografias e partilhamos.
Eu gostei muito do Phil Knight, da Nike. Eu gosto de ler biografias, a Carolina também gosta, e a biografia dele é muito interessante, a perseverança dele é avassaladora, falso dos critérios ou não, conforme ele lida com as coisas, isso não me interessa tanto, mas foi um livro que me marcou e que não necessariamente na minha área, não tem que ser na minha área,
mas incentiva.
Mas um incentivo que transmite.
Sim.
Biografias são muito boas nesse sentido, eu acho. Acho que quem quer ser empreendedor tem que comprar biografias obrigatoriamente, de todo o tipo. De roupa, construção, financeiro, enfim, o que quiser.
Okay. Apple tecnologia, que desde que vocês têm se tornou essencial. Qual e porquê?
Qual tecnologia?
Essencialmente, até para o nosso negócio hoje em dia.
Instagram e WhatsApp é fundamental.
Instagram. Sim, o WhatsApp e o nosso
eu
e,
faço...
e a plataforma de e-commerce que nós usamos para.
O meu dia a dia é feito no WhatsApp. Era uma coisa que eu criticava imenso. Quando eu falava com o fornecedor por e-mail e ele queria falar pelo WhatsApp, era tudo muito estranho quando o WhatsApp apareceu e acho que ninguém gostava disso, dessa informalidade. E aqui no Brasil isso aconteceu muito rápido. A informalidade das coisas é muito boa para os negócios, porque as pessoas não se tratam por excelentíssimos a toda a hora, não existe essa burocracia, essa nobreza toda na conversa, é tudo muito mais rápido e tudo muito mais prático. E isso é uma lição muito forte que nós levamos daqui um dia. A praticidade com que os brasileiros fazem negócios.
Viagem inesquecível.
Nós não viajamos muito, lá está, porque somos empreendedores. E os empreendedores, no início de vida, não viajam. Investem e fazem sacrifícios. Então nós não somos pessoas que estão viajadas. A Carolina viajou muito com os pais, eu não viajei tanto, não tive essa oportunidade. Mas desde que nós estamos aqui, viajamos muito pelo Brasil. E viajamos, começamos a viajar para a Europa, mas agora quando vamos a Portugal, e vamos muito aos Estados Unidos também. É muito clichê, mas Nova Iorque é o melhor clichê do mundo para mim. Acho que teria que escolher Nova Iorque. É um clichê absurdo, mas é daqueles lugares que...
Sim, eu partilho a mesma informação, mas apesar de todas as viagens internacionais, Europa e Estados Unidos, que é tudo maravilhoso, há sempre um lugar que nós vamos muito e nos identificamos, e eu mesmo já disse ao Diogo, espero que um dia a entrada no céu seja parecido com isto, que é uma fazenda que nós vamos no interior de São Paulo e repetimos muitas vezes no ano e adoramos, e acho que é, não é? O nosso primeiro lugar que nós... Sim. Que nós selecionamos sempre
São tipos de viagens
aqui dentro do Brasil, sim. Aqui.
Dentro do Brasil seria...
Não tem que ser internacional.
Claro.
Aqui dentro do Brasil.
Valor de que nunca prescindem.
Honestidade.
Respeito. Eu acho que respeito, acima de tudo.
Tudo em torno disso.
Sim. Eu acho que mesmo que tu tenhas uma posição importante ou não tão importante, ou lides com pessoas mais simples, às vezes, como é o nosso caso, com trabalhadores de obras, pessoas que estão com empregos e trabalhos mais forçados, eu acho que tem que haver sempre um respeito de ambas as partes. Tanto de nós, que no caso fazemos o pagamento para a pessoa que o recebe e que está a trabalhar com um grande esforço, assim como deles para nós, que às vezes também não é o caso que acontece. Mas eu acho que o respeito, acima de tudo...
Esta acho que vai ser para o Diogo, a vossa especialidade na cozinha e o vosso prato preferido.
Sem dúvida para o Diogo, eu tenho o prato preferido, mas a especialidade...
Qual é o prato
preferido? Então vá, fazemos assim, então a Carolina fica com o prato preferido.
A Carolina diz o prato preferido primeiro.
O meu prato preferido, bem, muito simples, o mais simples possível, mas é, como se diz no Brasil, macarrão ao alho e óleo. Ou seja, é uma pasta com azeite
e alho. Isso qualquer, até uma criança faz, eu acho.
Nós gostamos muito de comida italiana, então.
Gostamos muito de comida italiana. Eu cozinho tudo. Não me limito, gosto de... Agora quero aprender a fazer um camarão na moranga. Achei aquilo bonito e quero aprender a fazer aquilo. E vou ao YouTube, pesquiso e não é assim tão difícil.
Sim, o Diogo tem a capacidade de desenrascar um almoço ou um jantar em... Provavelmente em 10 minutos, 5, 10 minutos, coisa que eu não tenho.
Sim, é uma característica que eu tenho, que acho que a Carolina tem para muitas outras coisas, mas é uma característica que eu tenho para o meu dia-a-dia em tudo. Se eu tiver, eu acho que é interessante, que eu acho que é uma característica de gente preguiçosa. Eu li isso outro dia. Os preguiçosos normalmente arranjam sempre as soluções de forma mais fácil.
Mais prática, exato.
E dão-se bem na vida. Eu sou um bocadinho preguiçoso em algumas coisas, arranjo sempre soluções...
Mas podia ser o mais prático, que é um iogurte e um
cereal. Sim, talvez.
Assim, talvez. Ou, não é?
É, talvez.
Mas não, eu gosto... É um prático elaborado.
Eu gosto de comer, bem, e eu acho que as pessoas têm que saber viver a vida. Não comprar comida congelada a toda hora e fazer isso não dá. Uma pessoa tem que tirar prazer naquilo que está a fazer. Tem que pôr uma mesa bonita, tem que pôr uma boa música de fundo, ligar a luz na medida certa e mesmo que sejam só 5 minutos... De um jantar feito que demorou uma hora, é todo o processo, não é? E acho que isso é o que vale a pena.
E por falar em música, podem escolher uma que vos seja especial?
Sim, uhum. Temos muitas. Nós não somos nada restritos nos gostos musicais, só não ouvimos certos tipos de música brasileira, como sertanejo e funk, não consigo, não dá. Mas isso é destes lados. Mas música, temos uma música que gostamos muito. Já não ouvimos com a regularidade que ouvíamos quando nos conhecemos, mas gostamos, é do Jamie Cullum, What a Difference a Day Made.
É a nossa música.
É a nossa música. Ainda somos dessas gerações que têm uma música própria.
Para terminar, que convidado gostariam que viesse este programa e porquê?
Provavelmente, não apontando ninguém específico de nome, mas provavelmente, como nós já conversamos, o meu interesse seria alguém empreendedor no mundo de moda, provavelmente. Lá está, é a área com que nós mais nos identificamos e trabalhamos. Talvez para o Diogo, alguém de empreendedor no mundo da construção, não?
Sim, talvez. Não tenho assim ninguém que me venha à cabeça. Eu não necessariamente, como a Carolina falou, ter alguém que esteja ligado com uma área específica. Eu acho que é muito bom ouvir histórias das pessoas, e acho que o teu podcast vai muito encontrar isso também. Eu antigamente não tinha tanto perfil para ouvir as histórias de alguém que começa a falar contigo na rua, sabes, quando alguém te encontra e de repente começa a falar. Mas é muito bom ouvir isso, porque às vezes pode não ser a história mais interessante do mundo, mas é a história daquela pessoa.
E tu tiras sempre uma lição,
por mais positiva ou negativa que seja.
Ou encontras-te na história da pessoa, em alguma passagem que ela conta, tu consegues-te rever, às vezes, nos sentimentos da pessoa.
Mas não te consigo dizer um nome específico, posso pensar sobre isso.
Ok. Olha, muito obrigada, adorei esta conversa.
Obrigada.
Quando vocês voltarem a Portugal, digam-te, ainda não conseguimos, desta última vez, encontrar-nos. Mas muito obrigada e muito sucesso para vocês.
Obrigado, Maria. Para ti também. Obrigada, Maria. Espero que tenha sido bom para ti. Nós somos um bocado totós, os dois.
muito sucesso, enfim, para as Botas Douradas também. Que seja mais um de imensos podcasts que venhas a fazer. Temos a certeza que vai ser um sucesso.
Obrigada.
Um abraço, Maria. Até logo. Tchau.
Tchau.
Se gostaram deste episódio, não se esqueçam de avaliar, seguir, partilhar e comentar na página do Instagram Botas Douradas ou enviando e-mail para podcastbotasdouradas@gmail.com. Calcem as vossas botas douradas e acompanhem-me no próximo episódio.